Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 até o início do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, o texto encerra aqui hoje. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito nos ajude no que vamos transmitir da Tua Palavra hoje, aqui. Que o Teu Espírito Santo opere com o poder que Ele tem, com a sabedoria que Ele tem em cada coração, que Ele vê fundo e conhece cada necessidade, pois nos ajuda a todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão pelos resultados. Amém. Na pregação passada, seguindo a sequência aqui de 2 aos Coríntios, lá no versículo 30 do capítulo 11, eu comentei sobre uma guinada que Paulo havia dado na sua mente. E ele, em vez de continuar se gloriando em grandes feitos, como ele fez, de dificuldades que ele enfrentou no ministério dele, os perigos e tudo mais, ele agora se voltaria para fraquezas, falar de fraquezas do ministério dele. E vimos ali o início do que se tornou um dos trechos mais belos das Escrituras e conhecido, que são os 10 versículos iniciais do capítulo 12, esse que nós estamos iniciando aqui. Mas antes disso, comentei na época, ele queria falar de uma experiência muito humilhante, que foi a fuga de Damasco dentro de um cesto. Já comentamos sobre isso e não precisamos mais repetir. Então agora, no início do capítulo 12, ele passa a fazer um relato de algo absolutamente espetacular, único na vida dele, talvez único na vida de cada ser humano, o que aconteceu com ele aqui, um misto de experiência espiritual e física, envolvendo o físico, a mente, o espírito, muito forte. E é essa passagem toda aqui, até o versículo 10, mas que eu não vou utilizar hoje, ela é especialmente bonita pelo contraste entre sublimidade e fraqueza. A fraqueza nós não vamos comentar hoje. Eu quero comentar os versículos 1, 5 e 6, sem ler novamente, apenas pelo aspecto lógico. Às vezes não é muito fácil você pegar a lógica de Paulo. Ele fala num versículo, aí no outro ele foge daquilo que estava falando um pouco, aí no outro versículo ele volta à lógica do anterior, aí fica meio alinhado. Então dá muito trabalho desalinhar o aspecto lógico da mente dele. Aí a gente tem que tirar alguns versículos de lá de frente para trás para poder juntar tudo e dar uma certa lógica, uns pedaços lógicos na exposição dele. Então aqui eu notei isto no versículo 1, que parece com os versículos 5 e 6, porque o 2, o 3 e o 4 ele falou de outra coisa completamente diferente. Então o resumo desses versículos 1, 5 e 6, que não precisa eu repetir, é mais ou menos que ele ainda estava constrangido em se gabar e que ele resolve passar das experiências terrenas para as espirituais, perigos de rios, perigos de mares, naufraguei não sei quantas vezes, como ele disse no capítulo 11, como eu já expliquei na vez passada, e agora isso eu vou falar agora de outra coisa, de visões e revelações que eu recebi diretamente de Cristo. Provavelmente os acusadores dele estavam se arrogando visões e revelações do mesmo jeito, como hoje temos falsos mestres que se arrogam todo tipo de visões, de revelações e coisas desse tipo, de sonhos, coisas difíceis de acreditar, para não dizer impossíveis de serem acreditados. E ele deixa claro, então, o que ele quer dizer nesses três versículos, é que ele não alcançou essas coisas que ele vai revelar agora, coisas absolutamente espetaculares e sobrenaturais, ele não alcançou por causa de algum poder pessoal dele, ou por causa de algum valor especial dele, não. Então, ao se gabar de ter acontecido com ele essas coisas, que eles entendessem logo, não era se gabando dele, ele estava gabando a Deus, que proporcionou a ele essas coisas. E mesmo assim, ele só estava falando nisso, porque estava sendo altamente constrangido por causa dos seus difamadores e dos seus acusadores, como eu já tenho falado bastante neles. Então, mesmo que ele tenha deixado claro, eu vou falar uma coisa agora muito forte que aconteceu comigo, não é me gabando pessoalmente alguma coisa inerente a mim, aliás, eu quero falar de fraqueza da minha parte, e mesmo assim, eu jamais falaria isso, se não fosse totalmente obrigado, por causa desses homens que estão aí me acusando injustamente, me caluniando e se arrogando coisas que eles não têm, que eu de fato tenho. Então é para falar de coisas espirituais para valer? É isso que eles querem? Pois lá vai. Agora, morto de vergonha por fazer aquilo, como eu já coloquei várias vezes, constrangido, se chamando de insensato, que era loucura dele fazer isso, era como se estivesse fora dele mesmo para dizer aquilo, coitado, sofreu muito. Mas, seja como for, era isso que ele queria dizer. Se ele fosse falar de coisas maravilhosas, era para a glória de Deus, e jogando ênfase em fraquezas dele. E mais, e aí é que vem mais o versículo 5 e 6, ele só iria dizer a verdade, embora não ia contar tudo. Aliás, o que ele revela dessa visão e revelação dele é tão pouco que nos causa uma espécie de frustração. Paulo, fala um pouco mais, um pouquinho, mais um versículo, do que você viu ou ouviu lá, mas ele não falou e nem podia, como vamos ver aqui. Eu não vou contar tudo, eu vou contar só o mínimo, para dar noção de o que é que Deus tem feito comigo. Não é isso que eles querem lá, esses acusadores? Pois vamos lá. Então, vou dizer o mínimo. Agora, o que eu disser é a verdade. Não vou dizer uma palavra que não seja absolutamente verdadeira e que não tenha de fato acontecido. E mais, eu não gostaria que depois de eu contar isto, eu não quero que ninguém passe a me ver de uma maneira diferente daqui em diante, como alguém sobre-humano, alguém muito especial, tão especial que já é mais do que humano, e vão querer me reverenciar de uma maneira tal, vão querer passar para o outro extremo. Estão alguns aí da igreja, estão desconfiados de mim, porque esses falsos mestres têm conseguido fazer isso. Então vou dizer algumas coisas, mas é tão forte que eu não quero que vocês passem a me ver mais do que eu sou mesmo. Eu sou o velho Paulo, do mesmo jeito, mesmo tendo passado pelo que eu passei, que eu vou já contar. Então é mais ou menos assim que Paulo, tendo eu, se justifica e explica, coloca no contexto o tamanho do que ele quer dizer aqui, porque é muita coisa o que ele diz aqui. Falando em se gabar, você já notou que não tem nada em si, inerente a você próprio, nada que seja digno de se gabar? Nada. Quando eu digo nada, é nada, é zero. Você é bonito ou bonita? Se é, ou se for, foi Deus que lhe deu essa beleza. É otimista? Foi Deus que lhe deu este ânimo. Ele não desenvolveu dentro de si, não. Você tem filhos? Foi Deus quem lhe deu os seus filhos. Então você vai se gabar de quê? Eu não tenho do que se gabar. Ninguém tem do que se gabar. E Paulo, ao fazer essas explicações que ele estava dando aqui a eles, ele mostrava o quão era vazio, ridículo, o que os seus acusadores estavam fazendo de lado lá, se gabando por se gabar para mostrar poder espiritual, eu já comentei isso, mostrar autoridade sobre eles, na base de exaltar a si próprio, coisa vazia, fútil, é isso que ele queria dizer, eu vou me gabar, mas é diferente, meu propósito é diferente, minha intenção é diferente, o foco que eu vou dar para essas coisas é diferente, isso é que ele quis dizer. Então você não tem motivo nenhum para se gabar de coisa nenhuma. Por outro lado, os seus pecados e as suas fraquezas são culpa sua, suas falhas, seus erros são culpas suas. Não vale dizer que Deus é soberano e Ele me deu tudo o que eu tenho, vamos chamar de bom, que eu sou bonito, isso, aquilo, é Deus que me deu, eu não posso atribuir a mim mesmo, não, obviamente que não, não foi você que adquiriu essa capacidade de ter filho, de ser bonito, ou ser isso, ou ser aquilo, ou inteligente, não, então é culpa sua. Não, mas então Deus é, se Ele é responsável por uma coisa, Ele é responsável pela outra também, não. Você é responsável pelos seus próprios pecados. A Bíblia ensina claramente isto. É impressionante como é colocado lado a lado a soberania de Deus e a responsabilidade do homem diante de Deus pelos seus próprios atos. Agora uma pergunta para os que gostam de ir um pouquinho mais fundo teologicamente e de filosofar um pouquinho mais. E as fraquezas não culposas são culpa minha ou de Deus? Tipo, feiura, eu nasci feio que assusta, é culpa minha? Eu nasci sem muita inteligência, é culpa minha ou é de Deus? Eu não vou aprofundar porque eu quero voltar para 2 Coríntios ligeiro, mas deixem-me dizer o seguinte, Deus é soberano, sim, e você nasceu do jeitinho que Ele quis, sim, Ele determinou se você ia ser feio ou bonito, inteligente ou simples de mente, Ele determinou, nada escapa, não só ao conhecimento dEle, mas à determinação soberana dEle, isso fica claro, mas dizer que Ele é culpado não é próprio, culpado por algumas coisas negativas, algumas não, as coisas negativas que você tem, que eu tenho, sim, mas eu sou culpado pessoalmente, por ter nascido como eu nasci, vamos colocar assim, se alguém é culpado por defeitos e fraquezas, e por distorções da beleza com que Deus criou o homem, beleza, harmonia, lindeza, tudo foi estragado, por quem? Pelo homem, por causa do pecado do homem, entrou tudo isto, coisas vamos chamar ruins, negativas, desfavoráveis ao ser humano, fisicamente, mentalmente, de todas as ordens. Então, a rigor, o culpado é o homem, e você indiretamente, porque você é homem, você pecou em Adão. Então, é claro que tem que ter cuidado em dizer, você nasceu do jeito que você é, assim, foi culpa sua ter nascido desta forma, com essa orelha, desse jeito, diferente da outra, culpa sua, é esquisito dizer. Por outro lado, dizer, é culpa de Deus, é injusto dizer, para não dizer blasfêmia dizer, embora Deus sabia o jeito da sua orelha. Agora, tudo que é desarmonioso, é feio, é estranho, arranha o nosso senso de proporção, de beleza, de harmonia, de santidade, tudo, a causa está no homem, que pecou deliberadamente, Adão, e sendo como a gente costuma dizer, o cabeça federal, aquele que resume, é que reunia nele próprio, potencialmente toda a raça humana, você estava em Adão, pecando junto com ele, por isso você nasce cheio de defeitos. Então, indiretamente, você é culpado, uma mistura de indireto com direto. Mas já basta o que eu queria falar sobre isso aí. Resumindo, não se gabe de coisa nenhuma, de virtudes que você tem. Não tem sentido. Não sei, talvez pelo que a gente gosta de se gabar, se eu parasse aqui, já tinha dito um bocado de coisa. Eu acho que nós somos meio chegados. Uns mais, outros menos, mas talvez muitos não expressem tanto a sua gabolice, mas aqui dentro ela é grande. Conheço um homem em Cristo, versículo 2, que há 14 anos, esse homem em Cristo é ele próprio, óbvio. O próprio contexto deixa claro lá na frente, quando ele fala do espinho da carne e tal, que ele é ele mesmo. Então, por que que ele falou assim? A única explicação que se tem é a questão de modéstia, quase de pudor dele. Mas é óbvio que é ele mesmo. Há 14 anos, interessante que ele sabia, foi uma experiência bem determinada no tempo, na mente dele, obviamente no lugar em que ele estava, ele saberia descrever pessoalmente. Há 14 anos, ele sabia exatamente a época, o dia, certamente a hora, onde é que ele estava, quando aconteceu. Foi algo bem claro na mente dele. Foi arrebatado, no original, levar pela força, ou arrebatar mesmo, levar. A palavra está bem traduzida aqui. Ao terceiro céu. E aí começa. Terceiro? Cadê o segundo? Aí outros dizem assim, não, são sete céus. Ele foi só até o terceiro. E aí vão longe discutindo aí, aí os judeus têm uma ideia, os mestres judeus têm outros, e os pais da igreja têm outras, e um discute para lá, discute para cá, discute para lá, discute para cá. Resumindo a história, ninguém sabe que terceiro céu é esse. Muitos vêm por explicação que pode ter sentido. Não, o primeiro céu, as nuvens aqui ao nosso redor. O segundo céu, a estratosfera, as estrelas, os astros. E o terceiro céu seria onde está Deus. Onde estão as realidades espirituais e tudo. Pode ser, você pode achar que é assim a explicação, mas não tem base bíblica nenhuma. E cadê o segundo céu? Não sei. Acho que Calvino fala que, na opinião dele, o número 3, o terceiro céu, dá uma ideia de excelência e coisa assim. Aí vai, aí cada um vai. Se bem que, particularmente Calvino, tem algo que eu admiro muito nesse aspecto de interpretação, é que ele não gosta de especulações, de grandes voos especulativos. Ele não gosta, critica mesmo, e é interessante, e nisso eu me identifico muito. Ele diz, olha, o que está revelado está, o que não está, não está. Não sabemos e pronto. Uma dica é que ele chama o terceiro céu de paraíso, porque ele repete. Aqui, quando ele diz, no versículo 2, arrebatado até o terceiro céu. No quarto, diz, foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu é o paraíso. Só que isso nos traz para outros probleminhas. Primeiro é que no grego lá não é exatamente igual a expressão foi arrebatado ao terceiro céu e foi arrebatado ao paraíso. É não. Essa segunda expressão é até ao, incluindo o paraíso. Então a ideia que se tem, também não adianta trabalhar muito em cima disso, é que o paraíso estaria inserido no terceiro céu, que era um lugar especialíssimo até do terceiro céu, o paraíso, como se fosse, eu fui ao terceiro céu, e não foi só o terceiro céu não, foi no terceiro céu, eu tive o privilégio de ter ido até o paraíso. Então, provavelmente tinha essa intenção de Paulo, não se sabe. E o outro probleminha é, que maravilha, agora nós temos explicação do que é o terceiro céu, é o paraíso. Ótimo, agora me explica o que é o paraíso. Ficamos na mesma. A Bíblia fala em três vezes em paraíso, no Novo Testamento. Primeira é essa própria. Além dessa, duas vezes mais. Uma, ali nós temos uma dica muito boa, que é a famosíssima passagem do ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Digo-te que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, lugar que vai alguém salvo quando morre, que exerceu fé em Cristo, lugar em que Ele próprio estará, Cristo,
Informações valiosas.
Terceira, estarás comigo, ideia de companhia de Cristo. Estamos arrancando aqui sangue de pedra, porque as palavras são poucas demais. Mas é interessante, porque poderia dizer, não, estamos no paraíso, você lá e eu cá. Eu no meu palácio e você fica lá num lugar qualquer, nós não vamos ver durante 2000 anos. Não tem contato, eu sou alto demais, e você... Não. Se der por feliz, por estar no paraíso. Eu estou lá também, mas cada um no seu lugar. Bom, que cada um vai ter o seu lugar, vai. E que ele vai estar no trono dele, vai. Está no reino dele, vai. Que ele está muito mais destacado do que qualquer um, com anjos ao redor dele, óbvio. Sim, sem dúvida. Haverá hierarquia no céu. Há hierarquia entre anjos no céu. Haverá hierarquia entre crentes no céu. O maior e o menor no reino dos céus. Vai ver claramente. E obviamente nessa hierarquia, o ser humano de mais alta categoria, na hierarquia número um, mais elevado, é o próprio Jesus Cristo, que além de ser humano, é um ser divino também, é Deus. Mas, quando ele diz, estarás comigo no paraíso, é uma ideia muito gostosa, de companhia, como se dissesse, não se preocupe, meu filho, você acabou de crer em mim, não foi? Que eu vou voltar no meu reino, então você está crendo em mim como rei, não é isso mesmo? Óbvio que é, pois você vai para um lugar muito agradável, onde eu próprio estarei, e você vai ficar pertinho, estamos perto aqui na cruz, estaremos lá, estamos aqui companheiros de cruz, estaremos companheiros de paraíso, embora, como já comentei, não obviamente no mesmo padrão. E Apocalipse 2 e 7 é a terceira passagem que fala em paraíso, mas não esclarece muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa, não quer dizer, ele não acrescenta muita coisa à ideia de que, resumindo, eu quero continuar. O lugar celestial onde Cristo está presente e crentes estão presentes, aguardando corpos glorificados. Como quem está no céu hoje, salvo, não recebeu o seu corpo glorificado ainda, não chegou o momento. Então, seja como for, Paulo foi arrebatado para um lugar celestial, paraíso de Deus, chamado às vezes o jardim de Deus, onde estava lá o próprio Jesus Cristo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Muito bom isto, em que Paulo não perde tempo com isso, apesar de que repetiu, não sei porquê, segunda vez, mas ele admite uma opção ou a outra, tanto faz para mim, tem no corpo ou não, eu não sei, mas tem algo aí, é que admite o fato de ter ido fisicamente, que no caso, se isso ocorreu, se ele estava dormindo, e alguém estava no mesmo quarto com ele, eu chego lá no quarto dele, e teria visto a cama de Paulo vazia, ué, cadê Paulo? No caso de ter sido fisicamente, que ele admitiu ter sido, pode ter sido mesmo, então Paulo teria sumido fisicamente, e foi lá no, com o corpo e tudo, ou não, se alguém chegasse lá na cama de Paulo, estava lá o corpo de Paulo lá, mas o espírito de Paulo estava lá, no paraíso, olha o tamanho do que nós estamos dizendo aqui, nem imagina como isso pode acontecer, mas observem, que a experiência foi tão forte, mentalmente e espiritualmente para Paulo, que o corpo virou, detalhe, interessantíssimo isso, se estava no corpo, pode ter sido, e se não estava no corpo, pode ter sido também, aliás, eu não sei não pessoal, Deus já sabe, agora o que eu vi lá, isso mostra a importância da mente, ligada com o espírito nosso, em que nossas experiências humilham o corpo, por mais importante que seja o corpo humano, por mais importante que nosso corpo celestial será lá, estaremos incompletos sem o corpo celestial, sem dúvida, mas observem que a ausência do corpo, se foi o caso, não impediu em nada a glória da revelação e tudo o que ele viu lá. Fantástico. Acho que tem uma lição para a nossa geração do século 21. E corpo, 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 corpo. Muito tempo dedicado ao corpo. eu não vou dizer culto ao corpo, que talvez seja uma expressão forte demais, mas para alguns chega até perto, mas vamos só ficar mesmo no nível de uma atenção exagerada ao corpo, muitas horas do dia, muito dinheiro, muita mente pensando no corpo. Agora, cuidar do corpo, no sentido de saúde, de tentar ter um corpo saudável, óbvio, altamente recomendável, até obrigatório para o crente, mas peça sabedoria a Deus para você saber traçar o limite entre o que ultrapassa isso e fica dando uma... Agora, é óbvio que há um desequilíbrio tremendo entre a importância... Isso aí dá, esse aí não tem dúvida, um equilíbrio tremendo entre a importância que se dá à saúde do espírito do que a saúde do corpo. Você deve saber seu colesterol de cor, sua glicose, ou glicemia, sei lá. Sabemos os padrões, sabemos muita coisa. É impressionante isto. E sabemos o que é carboidrato, isso, aquilo e outro, o que pode comer, o que não pode, comer junto do outro é pior, outro é melhor, isso, aquilo. Deve ter muita invenção também, mas tem ciência no meio da história, tudo misturado. Mas, seja como for, isso, a geração de hoje está super ligada em comer isso aqui, mas não comer aquilo lá, e faz regime aqui, faz regime lá. É interessantíssimo. Mesmo que não tenha tempo para cuidar, e eu devia estar andando mais, ou fazendo mais aquilo, mas está ligado. Ah, se o crente estivesse 10% ligado na saúde do teu espírito, do que é gordura para o seu espírito e faz mal, do que é açúcar puro e vai lhe tornar diabético, talvez, do que faz mal, do que é nocivo ao seu espírito, você sabe, sem ser médico, você sabe as muitas coisas do corpo, do seu corpo, que é ridículo, comparado com a importância, o grau de importância do seu espírito, da sua mente, e você expõe sua mente, seu espírito a todo tipo de lixo. Que pena. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Inefável significa, está bem traduzido aqui, inexprimível, que não pode ser expressado, não dá. E lícito aqui é permitido, ou seja, lícito, boa tradução. Há algum pensamento, será que Paulo aqui quis dizer com esse lícito é possível? Quer dizer, inefáveis e, portanto, é impossível transmitir, faria sentido também. Se é inefável, não dá para transmitir. Mas não é o que ele quis dizer, não, mesmo. A expressão no grego lá é forte, quer dizer lícito, legal, permitido. Então ele disse duas coisas aqui. Primeira, o que ele ouviu lá, não dá para expressar. Eram coisas maravilhosas demais e não dava para expressar. Até a ideia mesmo de ser impossível expressar. E além disto, ele diz, e fui proibido. É quase como se dissesse assim, Paulo, nem tente, algo assim. Então ele misturou aqui duas coisas, a impossibilidade de transmitir, porque eram inefáveis, e a ilegalidade, ou seja, a desautorização. Ele não estava autorizado por Deus a transmitir uma palavra que ele havia ouvido lá, as duas coisas juntas. 14 anos, Paulo nunca tinha falado nem da experiência, não é nem que não tinha revelado as palavras em si, porque também ficou sem revelar aqui, mas ele não tinha dito nem a experiência, veja a humildade dele aqui, e o controle dele, quieto, 14 anos atrás. E ficamos a imaginar que palavras foram essas. O conteúdo, a beleza, a santidade, o conforto. Calvino colocou, esse homem tinha que ouvir algo a si mesmo, porque para aguentar as perseguições, o sofrimento e o trabalho, que mil corações juntos não conseguiriam suportar, só ouvindo algo a si mesmo. Bonito isto. Pela intensidade com que Paulo sofreu e foi perseguido, e as pressões que ele suportou. Seja como for, irmãos, amigos, foi uma experiência espetacular com que Paulo foi presenteado. Não apenas uma trasladação até ao céu, mas nas especialíssimas palavras que ele ouviu lá. E até aqui o que nós vemos para Paulo é honra, prazer, delícias em ter sido presenteado, premiado, brindado, privilegiado com a experiência desse quilate. Agora vem as consequências práticas para Paulo de tudo o que ocorreu. Meu grande amigo Timóteo Rainer, às vezes ele é um pouquinho irreverente, mas com um espírito bom. Timóteo, tudo bem? Tão bem que eu estou até desconfiado. Então, eu digo irreverência, é isso aí. Esse é o máximo de reverência dele. Então, não chega a ser irreverência, é meio brincalhão. E expressando algo que a gente entende o que ele quer dizer. Está tão bem, vem coisa. Que a vida é assim. Está tudo muito bem com Paulo, foi maravilhoso o que aconteceu com ele, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Mas pastor, o senhor parou aí de propósito? O senhor vai terminar agora? Eu disse, não, a mensagem acaba aqui. Não agora, mas em termos de 2 Coríntios 12, cerrou. Eu não vou falar a segunda parte do versículo 7 hoje. Sabe por quê? Algo me chamou a atenção, depois de examinar aqui o ensoberbecer. Soberbecer é um verbo que é uma soma de duas palavras no grego. Hiper, que é acima, além, acima. E a outra que significa levantar, elevar. Então é super levantar. Levantar muito, literalmente. Essa palavra ficou significando exaltação. Exaltar, se arrogar, ou seja, fala de arrogância. Aí que eu pensei, nunca tinha notado, aliás, eu acho que pouca gente nota, por causa do seguinte, porque o texto é tão empolgante e diferente. Paulo, terceiro céu, que eu já não sei o que é direito, que é igual ao paraíso, é igual ou não é tão igual ao paraíso, parece que é mais especial ainda, e tudo muito misterioso aqui, e ele foi lá, ninguém sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo, que negócio espetacular, e para que ele não se soberbecesse, aí foi colocado um espinho na carne. Eita, agora que ficou bom mesmo, um espinho na carne de Paulo. E o que será esse espinho na carne? Aí discute para lá e para cá, e isso, para não me soberbecer, para não me vai descer demais, e esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Essa passagem está muito apetitosa para a gente examinar cada coisa dessa daí, coisas fortíssimas. Aí pula por cima a possibilidade alta de Paulo se ensoberbecer. Isso, raramente, a gente para e pensa. O que foi feito para Paulo não se ensoberbecer? Antes dessa resposta, que todo mundo já sabe, porque é uma passagem muito conhecida, o espinho na carne, mas antes disso, é o fato de nós notarmos a possibilidade e o perigo real do grande apóstolo Paulo se ensoberbecer com a grandeza das revelações. Mas um gigante espiritual como Paulo, premiado com experiência tão espetacular, ele iria tropeçar em algo tão carnal? O grande apóstolo Paulo, que esteve pessoalmente com Cristo no paraíso, ele cometeria uma falha tão elementar, tão baixa, tão rasteira, de ficar inchadozinho pela experiência dele? Mas olha, qualquer crente sabe que uma virtude ou uma condição espiritual especial traz o risco da soberba. Todo mundo sabe. Pois é, pode explicar como você quiser. O fato é que a resposta é sim, sim, sim. Paulo estava correndo um risco altíssimo, altíssimo, de cair na armadilha da carne dele, na velha armadilha do orgulho, do ensoberbecimento. E pelo que foi feito com Paulo, que você vai ver na próxima pregação, se Deus quiser, nós podemos ver aqui o tamanho do risco de Paulo. Deus entrou forte, forte com Paulo. Esta força com que Deus entrou na vida de Paulo para contrabalançar mostra o tamanho do perigo, porque Deus não iria apertar Paulo um milímetro mais do que seria necessário. Achei que seria válido nós pensarmos um pouco na arrogância, na soberba, que está arraigada, a arrogância, a soberba, no coração do homem desde que Adão pecou. Aliás, Adão já pecou, ao cometer o primeiro pecado, já estava muito de soberba, de altivez, porque ele queria ser como Deus, não queria se sujeitar à ordem de Deus, como a de tudo, menos essa árvorezinha aqui, eu quero é daquela. Então, a altivez, por que eu obedeci a Deus? Marcos 7, 21, não vou ler. Aliás, eu vou. Depois me arrependo, porque o relógio é impiedoso. Marcos 7, 21. Mas eu vou ler só. Não precisa você ir até lá, não. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura e por aí vai. Pergunta: Jesus está falando do coração do crente ou do não crente? Responda alto, não. Eu vou ter que lhe corrigir se você responder errado. Às vezes eu fico preocupado quando eu faço a pergunta, a pessoa, é isso! Ô, irmãozinho, por que não ficou calado? Então, minhas perguntas são retóricas. Não precisa ninguém responder. E a chance de você responder exatamente como eu gostaria, talvez seja um pouco elevada. Então, Jesus está falando do coração do crente ou do não crente? Dos dois. Ele está falando do coração humano. A diferença é que o coração do homem natural, aquele que, sem Cristo, o homem natural, ele usa normalmente a arrogância. Normalmente faz parte do dia a dia dele. Uns de maneira altamente ostensiva e gosta de se arrogar, e já anda de uma maneira arrogante, prepotente, olha de cima para baixo. Outros nem tanto, mas todos são arrogantes dentro do coração. Jesus disse isso. A soberba está lá dentro do coração. E Deus odeia a soberba, duas passagens que eu não vou ler. Quanto aos crentes, o seu coração também tem soberba. Mas há uma grande mudança. É que agora o crente identifica a soberba, às vezes rapidamente, se entristece, fica com raiva dele próprio, porque é um estúpido em ser arrogante, soberbo, sem o menor motivo, e sem a menor explicação intrínseca a ele próprio, diante do Cristo, Jesus Cristo maravilhoso que o salvou. Sente que aquilo é uma ofensa ao Senhor Jesus Cristo, a Deus. Então o crente se arrepende e sofre muito com aquilo. A diferença é essa. Mas a soberba está lá. Tem um salmo, Salmo 131, em que Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Lindo esse versículo. Deixa eu ir só. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Até tem muito a ver até de maneira de interpretar a Bíblia e de usar as Escrituras. Então, Salmo 131, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas e tal e tal. Então, alguém poderia dizer assim: é, Davi foi isento de soberba e de altivez. Ele está dizendo, ainda mais no Salmo da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. Você vai lá para o 19, aí tem o escritor do Salmo 19, chamado Davi, é o próprio. Aí diz assim: também da soberba, ele está orando a Deus, Davi, da soberba guarda o teu servo. Está lutando com a soberba, Davi, que ela não me domine. Está com problema com a soberba, Davi? Então serei repreensível, se ela não me dominar. Então é óbvio que Davi queria dizer no Salmo 131, além de ele estar numa situação gostosa espiritual, de paz com Deus, naquele momento, mas ele queria falar ali de uma maneira mais larga, dos propósitos da vida dele. Ele gostaria muito, ele não tem muito mais intenção de ser mais do que ele é, ele entende que foi salvo por Deus, protegido por Deus. Então, aquilo é uma situação ideal que ele se coloca, e a linha dele, o propósito da vida dele, não tem nada a ver com a altivez, porque ele sabe que não merece nada de Deus, e tudo o que foi recebido. Mas lá no versículo 19, é a realidade do dia a dia. Senhor, eu sei que não é para eu ser altivo, eu não quero muita coisa para mim mesmo, não, mas eu tropeço, aí me pego querendo, mas eu quero ou eu não quero? É a luta, Romanos 7, é a luta do crente, e que ele não quer uma coisa como um princípio, como uma vontade no coração dele, uma vontade intensa, forte, forte no coração dele. Ele não quer pecar, mas ele peca. Então, são essas duas realidades que Davi fala aqui, deixando claramente que ele tinha soberba, sim, e que tinha medo de ser dominado pela soberba, e pode ter havido motivos, momentos na vida dele em que ele foi dominado, aí se arrepende, confessa, levanta. Então, o crente tem grande perigo de estar envolvido com a soberba, sim. Você dirige numa estrada e você começa a ver uma placa sobre uma certa curva, bem antes do que o normal. Essa curva deve ser grande, que está avisando um quilômetro antes. Aí, dali a pouco, outra placa. Cuidado. Eita, aí mais. E às vezes as letras maiores. Então você vai chegar naquela curva absolutamente convencido, antes de chegar lá, que você vai enfrentar uma curva muito perigosa. Pela quantidade de avisos, irmãos, tem muitas placas nas Escrituras alertando contra a soberba. A quantidade de placas deixa claro o tamanho do perigo que é. Eu não vou ler, tem várias aqui, sobre a arrogância, soberba, orgulho, muitas aqui, mas eu não vou ler, porque eu já vou terminar daqui a pouquinho. A arrogância é tão ligada ao coração do homem, que mesmo sem ter motivo para ser arrogante, o homem costuma ser. Eu já ouvi algumas vezes uma historinha engraçada, que é uma moça chega para o padre e diz: seu padre, eu sou muito orgulhosa, arrogante, soberba. É, minha filha, você é bonita. Sou não. Você é inteligente, sou a última da classe. Você é rica, lisa, seu padre. Então você não é orgulhosa não, você é muito convencida. Na realidade, isso é outra palavra que eu arranjou lá para dizer. É arrogante, sim. Porque o ser humano, ele tem arrogância, mesmo sem motivo. Aí podemos chamar outra coisa de convencido, ou seja o que for, mas é tudo uma arrogância. E se alguém tem alguma qualidade que pelo menos daria certo motivo para arrogância, uma pessoa bonita mesmo, aí em geral a vaidade e a soberba se exacerba e vai às alturas. É o dinheiro, é a beleza, é a inteligência, o que for, vai para as alturas. Porque ela existe mesmo em quem não tem o menor motivo. Mas o tipo mais perigoso e sutil de arrogância nem são essas coisas que eu estou falando aqui, mas o que envolve questões espirituais. Essas são mais difíceis. Primeiras virtudes espirituais. As virtudes espirituais por si mesmas, elas são belíssimas, claro, e agradam a Deus. E é razoável o crente se sentir bem, porque ele é amável, ele é alegre, ele é benigno, ele é paciente, ele se sente bem. Mas qual é o limite entre o sentir-se bem e o se ensoberbecer por ser essas coisas? É muito sutil, e o diabo sempre é atento. Ele não perde tempo e vai dizer: você viu como você anda pertinho de Deus? Estou gostando de ver. Tem percebido seu progresso no amor ao próximo? E a sua humildade, essa aí, eu estou impressionado. Se houvesse um campeonato de humildade na igreja, você seria o primeirão. Aí o pobre miserável do crente termina orgulhoso por ser humilde, arrogante por ser bondoso, soberbo por ser fiel, patético, absolutamente patético. Todas essas virtudes foram dadas por Deus, todas elas. Não vou ler, está na 1 Coríntios 4, 6 e 7. E o segundo que eu coloquei aqui, eu coloquei dois tipos de questões espirituais, as virtudes espirituais e o recebimento de capacitações, ou então experiências espirituais pelas quais o crente passa. Esse era o caso de Paulo, tratado aqui. A experiência espiritual de Paulo foi tão forte, tão magnífica, tão acima das experiências comuns dos outros crentes, que o expôs a ele se achar especial demais, no nível superior aos outros. E esse é o perigo que enfrenta o crente que recebe o dom de entender as escrituras com mais facilidade do que outros, de pregar uma pregação aceitável, de dar uma aula bonita, boa, de boa qualidade, de sair-se muito bem numa discussão de grupo. Ou o crente que ora de uma maneira rica, que alcança um gozo espiritual forte enquanto ele medita. Um crente que valoriza meditar nas coisas de Deus. E ele sabe que a maioria das pessoas ao redor, dos irmãos em Cristo ao redor, não passam por essas experiências, em geral, pelas próprias conversas, pelo próprio viver de cada um. E ele começa a sentir esse tal crente, homem, mulher, novo, de idade não importa, mas começa a se sentir superior aos outros, por ser assim, é a soberba chegando. Eu quero encerrar com 1 Coríntios 3, 18, e mais uma ou duas passagens, 1 Coríntios 3, 18, que diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se tolo, estudo é tolo, tolo para se tornar sábio. Passe para o capítulo 8, versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Passe para o capítulo 10, versículo 12, tudo dirigido aos coríntios, hein? Curiosamente, na outra carta, 12, 10 e 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja, não caia. Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ninguém é nada aí, pensa que é alguma coisa, está se enganando. E por fim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, quando Paulo adverte o pastor, não seja neófito, ou seja, não seja um recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Paulo precisava de um freio fortíssimo para contrabalançar a soberba dele, o grande apóstolo Paulo. O que foi feito com ele? Para que ele não se ensoberbecesse, na próxima pregação nós vamos continuar, se Deus quiser. E você trate de lutar duramente, incessantemente contra a sua soberba. Pois é, pastor, ainda bem que eu falo pouco, eu sou tímido, sou reservado, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Pessoa tímida que fala pouco, ele vai, provavelmente, ele vai expor menos a arrogância, a soberba dela, dessa pessoa, mas não tem nada a ver com o coração. Jesus disse que do coração vem a soberba, pois cuide, para que enquanto você está nessa terra, esse pecado, né, nem lhe pegue mais, que ele vai pegar, infelizmente, mas ele lhe pegue menos, lhe derrube menos, e você glorifique mais a Cristo, se preparando e lutando contra esta terrível soberba. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo me pediu no início toque nos corações de acordo com cada necessidade. E quem não tem Cristo no seu coração, esse é que está mesmo totalmente escravizado pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, talvez sem nem notar. E tu, com todo ódio à soberba, ou aos soberbos, melhor dizendo, não é só de uma maneira teórica que tu odeia a soberba, não, tu odeias o soberbo, como está na Bíblia, claramente eu ia até ler, mas resolvi cortar. Tem misericórdia dessas pessoas que se entreguem a Cristo, com todo o poder como ele teve, tão humilde que foi, humilde, manso e humilde de coração. Então, que pessoas sem Cristo coloquem a soberba aos pés dele, para ele destruir, e aceitem esse Jesus maravilhoso como Salvador. Em nome dele te pedimos, amém.